Antes de mais, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também os serviços que nos vão apoiar e os senhores assessores dos respectivos grupos parlamentares que estão aqui presentes, tendo conhecimento que, efetivamente, o Partido Socialista estaria representado e, uma vez que também vamos discutir aqui os contributos que foram enviados pelos três grupos parlamentares que estão aqui presentes à reunião, achei que era pertinente aguardarmos aqui só um pouco, portanto, para termos aqui algumas conclusões. Desde a nossa última reunião, portanto, voltámos a agendar uma reunião ordinária hoje, com três pontos. Primeiro, discussão dos contributos recebidos e sobre a metodologia a adotar pelo grupo de trabalho e o agendamento das novas audições e outros assuntos. Portanto, sobre a discussão dos contributos, nós recebemos, como disse há pouco, contributos do grupo parlamentar do PSD, do Partido Socialista e do Chega, sendo que, inclusive, os contributos fornecidos pelo grupo parlamentar do PSD até são mais do que contributos. Temos aqui também algumas sugestões de objetivos estratégicos que será, entre aspas, ou que terá como objetivo, depois, no final de todo esse processo, termos algumas metas e atingirmos aqui alguns objetivos que me parecem pertinentes, mas, contudo, quero passar a palavra aos grupos parlamentares para falar sobre os seus contributos e opinar sobre os outros contributos, de modo a tentar perceber se alguém opõe-se a alguma dos contributos que foram enviados. Portanto, nesse caso, passo a palavra ao senhor deputado do grupo parlamentar do PSD, deputado Maurício Marques.
Se não se importam, eu reservar-me-ia para o final, porquanto o meu colega Luís Newton está a chegar e, portanto, eu depois gostaria que fosse ele a pronunciar-se sobre esta matéria. Obrigado.
Muito bem. Contudo, da mesma forma como aguardámos pelo senhor deputado Partido Socialista, se ele estiver a chegar, se calhar esperávamos mais um bocadinho para se iniciar o debate. Mas se entender que podemos iniciar o debate, sim. Pronto.
Podemos iniciar, sim. O socialista é que não tínhamos o suplente e, portanto, não estava ninguém e,
Exatamente. Muito
portanto, era
bem.
legítimo que se
Pronto.
abordasse.
Nesse caso, então, passaria a palavra ao senhor deputado do Partido Socialista para nos falar então dos contributos que nos enviou e para iniciarmos o debate também poderá abordar, nesse caso, os outros contributos recebidos pelos outros grupos parlamentares. Senhor deputado André Rios, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os senhores e senhores deputados, neste caso, senhores deputados, e, obviamente, pedir desculpas pelo meu ligeiro atraso no início desta reunião. Enfim, nós apresentámos contributos subdivididos em três pontos, essencialmente. Enfim, basicamente, no fundo, é uma continuidade daquilo que já era o trabalho que tinha sido iniciado na legislatura anterior, que foi interrompido, como sabem, por força da dissolução da Assembleia da República, e, portanto, esse é o nosso primeiro ponto, que é a sugestão de no fundo, ouvir as entidades que já estavam no plano de audições estabelecido. Depois, um segundo momento, uma segunda proposta, no sentido de se agendar uma visita ao Museu do Terremoto de Lisboa, que também era algo que já estava previsto, ou pelo menos falado na legislatura anterior, neste caso, ao Quake. E, por fim, na sequência dos mais recentes abalos sísmicos que existiram aqui na região de Lisboa, no final de agosto, também achámos que seria pertinente poder ouvir a coordenadora do programa Resiste, da Câmara Municipal de Lisboa, e também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil nesta matéria. Portanto, foram estes fundamentalmente os nossos contributos para esta sessão e para aquilo que é, de alguma forma, a planificação do trabalho a desenvolver por este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste caso, passaria a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, portanto, ao Sr. Deputado José Barreira Soares. Penso que será, não será o Sr. Deputado José Barreira, portanto, será o Sr. Deputado. Vou precisar do vosso auxílio, que eu não tenho aqui o nome. Raul Melo, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Pronto, na continuidade daquilo que já tem vindo a ser feito na legislatura anterior, nós apresentámos também aqui as nossas sugestões, que vão também um pouco de encontro àquilo que já foi apresentado também pelo Partido Socialista, que é, portanto, voltarmos a ouvir o Resiste e também fazermos a visita ao COAC, aqui ao centro de Lisboa. Relativamente ao contributo do Partido Social Democrata, tem aqui algumas situações que eu gostaria de falar, que é o seguinte, aqui no ponto 1, quando temos aqui sugestões e objetivos estratégicos, fala aqui em reforço sísmico obrigatório, revisão da legislação que exige o reforço estrutural de edifícios antigos. Quanto a nós, Partido Chega, nós achamos que isto cabe aos grupos parlamentares apresentarem medidas nesse sentido e não tanto aqui no âmbito deste grupo de trabalho. Depois também a revisão dos códigos de construção também acho que foge um bocado ao âmbito daquilo que são as competências deste grupo de trabalho. Depois a seguir temos um mapeamento de zonas de risco, criar ou atualizar mapas de risco sísmico e analisar as restrições de construção. Não sei se isto também é do nosso grupo de trabalho e de que maneira podemos nós sugerir aqui alguma coisa. Depois, planos de emergência municipal. Apoio à criação de planos de emergência. Mas em que medida é que nós podemos apoiar estes planos? Como é que podemos fazer? E depois são planos de emergência municipal. Isto é da autonomia do poder local. Depois também dizer que já existe, por exemplo, aqui para a área metropolitana de Lisboa, um plano especial de emergência para o risco sísmico, que é da área metropolitana de Lisboa e dos concelhos limítrofes. Depois aqui no ponto 2, Plano Nacional de Educação e Sensibilização. Aqui parece-nos, pronto, uma excelente oportunidade para o Partido Social Democrata, como partido que sustenta agora o Governo, poder introduzir esta matéria na disciplina de cidadania, uma vez que vão rever essa disciplina, seria uma boa matéria para ser introduzida aí nessa disciplina. Depois a seguir falam-nos de campanhas de sensibilização. Reunir com a Proteção Civil para analisar o lançamento de campanhas e de sensibilização. Que poder é que este grupo de trabalho também tem aqui neste âmbito destas campanhas de sensibilização? O que é que podemos nós fazer aqui nisto? Depois, no ponto 4, monitorização científica, investigação, apoio à investigação científica. Já foram ouvidas as entidades na anterior legislatura, portanto já temos aí matéria sobre isso. Depois assim fala em criação de um Observatório Nacional de Riscos Sísmicos. Mas haverá mesmo necessidade de se criar este observatório? O IPMA já não faz esse serviço, a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Depois fala em reforço da rede sismológica. Este grupo pretende ser um grupo mais célere, mais devemos andar com isto para a frente, não devemos criar mais burocracias, porque temos que conseguir que saia daqui alguma matéria o mais rápido possível, não é? Uma vez que este grupo já se arrasta desde a legislatura anterior. Depois, no ponto 6, simulações nacionais e exercícios. Há um programa de simulação A Terra que Treme, que é uma sensibilização, já existe esse programa, vai já para a 12ª edição, que será agora no dia 5 de novembro, que é um programa exatamente para isso, que é um exercício organizado anualmente e que serve mesmo para, que é organizado para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que serve exatamente para alertar e sensibilizar a população e saberem como é que devem agir. E depois, aqui por último, na metodologia, fala aqui da criação de um Gantt. O Gantt, o que é o Gantt? O que é? Não sei, não entendo o que é um Gantt. Depois fala em audições, mas audição que nós já temos feito, não é? É aquilo que o grupo de trabalho já tem vindo a fazer, é para isto que nós trabalhamos, é isso que nós pretendemos. Pronto, e acho que são estes os comentários que tenho a fazer sobre o que foi apresentado pelo contributo do PSC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado, caso, que ainda não, uma vez que ainda não temos aqui presentes o Sr. Deputado do PSD efetivo, exatamente, e eu pedi então ao Sr. Deputado Maurício Marques para tomar a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Coordenador, e cumprimento também os colegas dos outros partidos aqui representados. Estes são apenas os nossos contributos, obviamente que não é a nossa intenção que estes contributos façam lei deste grupo de trabalho. E pelo que nós não quisemos deixar de dar a nossa opinião sobre aquilo que se poderia fazer nesta matéria. Nós temos bem consciência de que o grupo de trabalho não tem competência legislativa, obviamente, mas é um espaço de reflexão e pode, obviamente, sair daqui matéria que faça suscitar nos grupos parlamentares iniciativas legislativas, se assim o entender. Esta é uma visão muito alargada. Nós sabemos que uma questão como esta, muitas das vezes, a própria sensibilização da população pode evitar catástrofes maiores. Sabemos também, aqui quando se fala em regulamentos municipais, sabemos bem que não é na nossa competência. Agora, também sabemos que muitas das vezes as próprias autarquias locais que têm competência nessa matéria para estabelecer os seus programas municipais não incluem porque não estão sensibilizadas para o facto. E sabemos bem também que, do ponto de vista estrutural, podem fazer alterações que minimizem o risco em alturas sísmicas. Nós, as sugestões que apresentamos é, não queremos contrariar o que vem do passado, antes pelo contrário, suscitamos aqui algumas audições complementares porque entendemos que há, apesar de nós, do país, ter alguma vulnerabilidade, não tem tantas como outros países aqui referidos, nomeadamente o Japão, os Estados Unidos e o México. E por isso não vale a pena andar aqui a inventar a roda. Podemos, e o que se faz, o que se pede aqui é tentar colher os bons exemplos que nesses países são feitos. Depois, abrangência estratégica, não vejo que haja aqui grande problema nisso, mas de todo modo estamos abertos sempre, à opinião dos outros grupos parlamentares. Reforçar a atualização do edificado. Grande parte do nosso edificado não teve em conta o risco sísmico, nomeadamente nos edifícios antigos. Hoje já há um pouco mais essa sensibilidade, mas quando os edifícios antigos não tinham, como digo, esse cuidado, e não é difícil, não vamos agora, não é a nossa intenção ir interferir, ir alterar aquilo que já está feito, mas pode-se aproveitar sempre as reconstruções que existem para melhorar significativamente a capacidade de risco de incêndio, de sísmico. É no fundo isso que se faz. Eu estava a dizer incêndio porque também já se faz isso no incêndio. Nos incêndios faz-se assim. Quando nós vamos fazer uma reconstrução ou uma alteração no edificado, por mais antigo que seja o edifício, tentamos sempre melhorar. Avaliação de vulnerabilidade estrutural é a mesma coisa, não, é possível sempre recolher elementos que possam melhorar este nosso reforço ao risco sísmico. A revisão dos códigos, eu já há bocadinho falei, atualizar o REGEU, é apenas sugestões, nada mais, porque sabemos que as coisas faz-se sempre, podemos sempre melhorar neste aspecto. Mapeamento das zonas de risco. Nós sabemos que o país não tem todos o mesmo risco de sísmico e, portanto, não custa nada fazer um mapeamento sobre isso. Se não interessar, não. Quanto aos planos de emergência, já falei. Incentivos fiscais também podem eventualmente ser considerados. No fundo, resumia dizendo que estes são apenas os nossos contributos. Se os grupos parlamentares aqui presentes não concordarem com alguns, nós aceitamos que eles não sejam de todo contemplados. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Eu não sei se mais algum Sr. Deputado quer falar sobre esse ponto. Eu faria só, se calhar, um resumo da minha interpretação também e fazer aqui um apelo ao serviço, porque nesse tipo de grupo de trabalho não há o hábito de existir uma ata dessas reuniões, pelo que eu percebi. O que eu acho que até era importante termos uma ata, uma súmula, termos algum resumo daquilo que falámos. É evidente que quando temos as audições elas são gravadas e aí sim temos todo o relatório daquilo que acontece numa audição, mas nessas reuniões também acho que era importante conseguirmos termos aqui um apanhado para não perdermos o fio à meada depois ao longo do tempo. Eu aquilo que interpreto dos contributos, foi também acabei por dar essa nota introdutória por parte do PSD, é que se calhar se subdividia estes contributos em dois momentos. Efetivamente há aqui um acrescente de algumas audições, algumas até eu acho que pecam pela modéstia, porque essas audições em videoconferência até poderiam ser uma proposta para visitarmos os Estados Unidos e o Japão, acho que poderíamos também ir por aí. Mas aquilo que importa, do meu ponto de vista, é que temos as audições e essa sugestão de novas audições e de reforço de audições que já tivemos. E depois, há aqui um conjunto, um elencar de um conjunto de notas que me parece que podem ser pertinentes numa segunda fase, na fase das conclusões. Nomeadamente aquilo que tem aqui com melhoria de coordenação e previsão, exatamente, de motorização científica. Temos aqui um conjunto de situações que depois, no final, nas conclusões do grupo de trabalho, e estes pontos, do meu ponto de vista, poderiam ser tidos em conta e acabamos por ter aqui aquilo que eu entendo pela criação de um Gantt, ou seja, de um conjunto de objetivos, um conjunto, uma linha geral para depois atingirmos o objetivo final desse grupo de trabalho, que é deixarmos um contributo para melhoria e para minimizar o impacto de um possível sismo que venha a acontecer. Portanto, acho que a parte das audições estamos claros, acho que ninguém se opõe a nenhuma audição, por assim dizer. Sobre a parte final, sobre estes contributos, ou acrescendo os contributos, eu acho que no final, e não perco essa pretensão pessoal que tenho que assumir, e falo único e exclusivamente na qualidade de coordenador do grupo de trabalho, em podermos ter sim alguma iniciativa legislativa que saia desse grupo, embora não é habitual, já aconteceu noutros grupos de trabalho, mas pode ser subscrita por todos os grupos parlamentares em determinadas áreas. Também não vamos ser demasiado ambiciosos e pensar que vamos conseguir em todas as áreas termos aqui um consenso total e que tenhamos depois alguma iniciativa legislativa. Pode ser uma recomendação ao Governo em relação a determinadas temáticas. Portanto, eu acho que nesta primeira fase, se os senhores deputados entenderem ser pertinente, daríamos seguimento às audições que estavam agendadas com o reforço dessas novas sugestões de audições e, no final, quando estivermos a debater um documento, uma conclusão, quando estivermos a debater aqui entre nós o sumo que sairá dessas audições, aí pronto, teríamos a definição daquilo que, das conclusões e de hipotéticas iniciativas legislativas conjuntas, ou depois os grupos parlamentares poderão fazê-lo, como é evidente, de forma isolada. Não sei se interpretei bem as intervenções dos grupos parlamentares, se há algo que queiram acrescentar, Sr. Deputado André Rios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu, enfim, queria, obviamente, corroborar aquilo que me parece foi o entendimento que o Sr. Coordenador teve, ou seja, obviamente, aproveitar também para agradecer o contributo dos grupos parlamentares, quer do Chega, quer do PSD, para esta reflexão conjunta deste grupo de trabalho. De facto, há aqui uma dimensão que é mais de plano de atividades, isto é, para o próprio funcionamento do grupo de trabalho. É as audições que há aqui consenso começar a avançar com a sua marcação e a sua realização. E depois tem aqui objetivos mais estratégicos, que aí carecem de uma análise mais fina e mais com maior acuidade, isto é, há aqui matérias que são competência legislativa da Assembleia da República, e a Assembleia da República tem uma função, enquanto órgão de soberania, que é alterar a ordem jurídica portuguesa através dos poderes que a Constituição lhe confere, mas há aqui matérias que têm que ver com recomendações a autoridades administrativas, que é, no meu entendimento, que eventualmente a Assembleia da República não terá essa competência e, eventualmente, o que pode fazer é recomendação ao Governo que promova, junto à autoridade administrativa competente, a sua realização de determinada matéria. E, portanto, enfim, parece-me que é um bom contributo, é um válido contributo para que aquilo que é o trabalho e a reflexão futura que vamos fazer neste grupo de trabalho, mas não é para meter num plano de atividades aqui do grupo de trabalho. Parece-me aí, concordo, que efetivamente há aqui dois planos distintos e, portanto, não deixando de agradecer, obviamente, o trabalho e o contributo que dão, mas que uma coisa é o plano de atividades para fecharmos já outra coisa é aquilo que é a reflexão que se faça a partir das audições que estão marcadas e da documentação que já temos e daquilo que depois vamos cada um pensar fazer enquanto grupo parlamentar com iniciativa legislativa para esse efeito. Basicamente era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ia precisamente dizer isso, foi aqui um pequeno simulacro de um acontecimento sísmico. Cumprimentar o Sr. Deputado Luís Newton. Em relação às audições, acho que estamos acertados, penso que sim. Em relação aqui, eu queria, nesta qualidade, também deixar aqui uma sugestão. Nós temos uma visita e pedir ao serviço então, para agilizar junto do PAR essa visita ao CUEC, portanto, o quanto antes, sendo que será sempre depois de tantas audições como essa visita, depois do Orçamento de Estado, mas temos essa nota já. E embora, e agora aqui também fica a consideração dos grupos parlamentares, embora já esteja enquadrado, já esteja, e nem sei se é possível já agora, eu reconheço aqui essa lacuna, mas poderíamos hipoteticamente fazer um acompanhamento. E foi aqui até mencionado pelo Sr. Deputado Chega, Raul Melo, a iniciativa Terra Treme, que será no dia 5 de novembro. Não sei até que ponto nós próprios não poderíamos fazer um pequeno acompanhamento dessa iniciativa, sendo que está no meio do processo do Orçamento de Estado. Poderá haver aqui algumas incompatibilidades com isso, mas era uma sugestão que, caso fosse possível, acho que poderia ser pertinente. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que para isso tem que haver inscrição no site por parte dos serviços.
Muito bem. Caso seja possível, embora esteja no meio do... Já me estão a dar sinal que não, portanto não vamos querer abrir essa possibilidade. Eu também acho que quando estamos a discutir o Orçamento de Estado, o único tema e a nossa única função é o Orçamento de Estado, portanto fica fora de hipótese para este ano. No próximo ano, já depois do grupo de trabalho estar extinto, espero eu já com conclusões... poderemos fazer na mesma essa visita. O Sr. Deputado Luís Newton.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa pelo meu atraso e pela minha entrada, que poderá ter provocado aqui um registro no sísmico. Né? Foi ali uma discordância com a porta sobre quem tinha prioridade. Dar nota do seguinte, nós, e sei que já tiveram aqui, e portanto pedindo desde já novamente desculpa pelo atraso, sei que já tiveram aqui uma reflexão à volta dos contributos. O que eu gostaria apenas só de procurar compreender para sistematizar é dentro daqueles que foram os contributos do Partido Social Democrata, o que é que mereceu consensualização. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a questão do enquadramento estratégico, que para nós nos parecia particularmente relevante, e esse enquadramento estratégico no âmbito dos nossos trabalhos tinha a ver com um pouco o alargamento do escopo da própria comissão. Ela estava muito focada na componente regulamentar e legislativa, e nós do mecanismo de verificação das condições de resistência sísmica de infraestruturas, da legislação em termos das mesmas, portanto, em termos de infraestruturas também ser atualizada, e a nossa proposta tinha sido um pouco no sentido de podermos refletir sobre a possibilidade de uma avaliação mais compreensiva e envolver não só a componente legislativa do ponto de vista sísmico, mas compreender também o fenómeno de resposta das entidades aos vários níveis, perante, no âmbito da prevenção, educação, sensibilização e prevenção, mas também depois no âmbito da operação pós-evento. E, portanto, ainda que, eventualmente, não recorrendo a toda a extensão daquilo que foi o nosso contributo em termos de visão estratégica, compreender se, por parte da Comissão, se consensualiza...
Posso? Sim, sim. Peço desculpa, agora
se
começou aqui.
Não, não tem problema nenhum, porque eu compreendo que, inevitavelmente, sim, aquilo que eu vá dizendo vai gerando aqui alguma...
Não, é que já, pronto, já tivemos esse alargamento. Pronto, já tivemos aqui essa discussão. Não sei se os grupos parlamentares querem voltar a tomar a palavra, ou se eu posso passar... Pronto. Eu iria então dar o feedback ao Sr. Deputado Luís Newton daquilo que foi a conclusão a que chegámos e a interpretação que eu tive e que também pus à consideração dos grupos parlamentares, que que seria que dividiríamos os contributos do PSD, que são bons contributos, são muito importantes, mas em dois momentos. A questão das audições, não há nada a opor por nenhum grupo parlamentar às sugestões que foram dadas de todos os grupos parlamentares. Prosseguiríamos com as audições, com as que já estavam por agendar e acrescentando essas, e o reforço de algumas no contexto também dos recentes episódios que aconteceram sísmicos em Lisboa. E tudo que tem a ver com as sugestões e objetivos estratégicos seria para debate final, depois das audições, para tentarmos, entre aspas, utilizar aqui alguns desses pontos como conclusões, como recomendações e como potenciais iniciativas legislativas do Grupo de Trabalho ou de todos individualmente ou de forma coletiva. Porque, segundo aquilo que foi dito pelos senhores deputados, pode haver aqui algumas incompatibilidades e algumas incongruências sobre as nossas competências. Poderíamos estar a extrapolar aqui um pouco as nossas competências, de modo a depois fazermos esta avaliação posterior, tentando fazê-lo num documento depois, ou seja, três momentos, conclusões do Grupo de Trabalho e depois potenciais iniciativas relativas ou recomendações. Eu penso que estou a transmitir aquilo que foi aqui dito pelos grupos parlamentares. Por assim, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente, só para clarificar, em primeiro lugar, não existe no âmbito das sugestões dos objetivos estratégicos, não existe qualquer incompatibilidade com as competências próprias da Assembleia da República ou com qualquer tipo de sobreposição de competências com outras entidades no âmbito das suas competências próprias, porque o nosso objetivo era exatamente esse, Sr. Presidente, e por isso é que esta era a questão que queríamos aqui colocar, porque era sobretudo o de saber se podemos incluir isso nas audições para reflexão. E nas audições não estão, a nossa intervenção não está a sobrepor nenhuma competência nem a extravasar as nossas próprias competências. E por isso é que eu quis colocar esta questão, porque a súmula que me estava a ser feita, e volto a pedir desculpa pelo meu atraso, não pretendia aqui perturbar nem obrigar nenhum senhor deputado a ter que se repetir, não era de todo esse, e pretendo que não seja, mas eu fiquei com esta dúvida dessa mesma súmula. Porquê? Porque se nós vamos prosseguir com essas audições que estavam previstas, e se tinha havido a abertura para eventualmente juntar outros organismos que ainda não tinham sido ouvidos, o alargamento estratégico no âmbito do escopo de intervenção da nossa comissão faria o Partido Social Democrata fazer aqui mais algumas sugestões de audições. Percebe? Daí, por isso é que eu senti necessidade de podermos clarificar. Exatamente porque o Sr. Presidente disse muito bem que íamos avançar para a fase das audições, a minha dúvida era essa, é porque avançando para a fase das audições, se depois chegamos ao fim e dizemos, bom, então vamos alargar a esta ou aquela, tínhamos perdido a oportunidade já da fase das audições, íamos ter que tornar a abrir a fase das audições. Era mais nesse sentido, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entendi melhor também qual era o objetivo. A minha sugestão é que, apesar de já termos fechado, por assim fechado, entre aspas, a questão das audições, podemos aguardar, se os grupos parlamentares assim entenderem, novos contributos ou novas indicações de organismos para podermos incluir nessas audições com base, portanto, nesses pontos que aqui mencionou. Força, Sr.
Muito obrigado. Então, só porque eu não quero gerar qualquer entropia nos trabalhos que já serão suficientemente complexos. Então, pode o Partido Social Democrata interpretar que, no âmbito daqueles que são os objetivos estratégicos, podemos fazer sugestões de audições seguindo esses mesmos objetivos. Não existe nenhuma... não existe aqui nenhum destes objetivos estratégicos que seja entendido pela Comissão não útil prosseguir. Se assim for, iremos imediatamente fazer chegar, e com a promessa também de não nos, enfim, não, até porque não será útil, não lançarmos aqui agora uma catadupa de audições, mas algumas estratégicas que possam eventualmente até conjugar algumas entidades que possam até conjugar aqui estes objetivos estratégicos. Muito obrigado.
Eu entendo que será pertinente passar a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares para abordar essa questão. Nesse caso, passo a palavra ao senhor deputado André Reis, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor coordenador, senhor deputado Luís Newton. Enfim, como posição de princípio, naturalmente nós não de alguma forma não nos oporemos a que o escopo desta deste grupo de trabalho possa ser alargado a âmbitos que têm a ver com a compreensão dos planos de prevenção, enfim, que é uma análise àquilo que são os planos de prevenção existentes e a resposta em caso de catástrofe, assim como os modelos operacionais decorrentes, se bem percebi, é este o escopo que pretendem ver aumentado, ampliado. Está relacionado com o objeto inicial, não me parece que das audições também este não seja uma matéria que possa ser sindicada perante os depoentes que aqui vierem prestar o seu testemunho. E, portanto, não vemos inconveniente em que este objeto seja ampliado na medida em que ele tem relação com o objeto originário e, portanto, não nos parece que seja grave. Antes, pelo contrário. O que nós dissemos na nossa intervenção anterior foi que, na questão dos objetivos estratégicos, aí sim, ou seja, nós entendemos que aí estamos, ao contrário daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, no nosso modesto entendimento, entendemos que há uma dimensão em que nós temos que perceber qual é, que é o papel da Assembleia da República. E o papel da Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, é alterar a ordem jurídica portuguesa, que tem poderes mandatados pelo povo português para o efeito, constitucionais, e, portanto, nessa medida, nós podemos, a todo momento, ter iniciativa legislativa, que pode ser sobre estas matérias ou sobre outras, e já é uma avaliação que cada grupo parlamentar fará, mas, naturalmente, registro os vossos contributos, como disse há pouco, e que são bastante valiosos, E o trabalho que aqui está subjacente também. No entanto, quer dizer, parece-me que é um poder discricionário que cada grupo parlamentar terá, e sobretudo há aqui matérias, nomeadamente da sensibilização para determinadas questões, que extravasam um pouco aquilo que é o âmbito e o escopo das competências da Assembleia da República. Ou seja, nós estamos a falar aqui de autoridades administrativas que têm autonomia própria e algumas delas que são autoridades do Estado, da Administração Central, e cujo órgão máximo da Administração Central é o Governo da República, que é outro órgão de soberania, e que a Assembleia da República, eventualmente, o que poderá fazer é recomendações para que, agora, diretamente à Assembleia da República promover, entendo eu, que não tem poderes nem competências legais para o efeito. Mas pronto, não quero estar aqui a detalhar ou estar aqui demasiado juridiquês neste documento, e concordo com a interpretação que o Sr. Coordenador há pouco fez, que é, nós temos aqui dois momentos, ou temos aqui dois capítulos distintos nesta proposta. Uma primeira, que tem que ver com este alargamento do escopo, que nos parece, como já foi dito, que tem cabimento e que tem enquadramento, e, portanto, não nos oporemos a ele e nem nos oporemos ao auditamento de algumas audições que são aqui solicitadas ou sugeridas. Coisa diferente tem que ver com os objetivos estratégicos, que aí, enfim, parece-me que salvo melhor entendimento que cada um dos grupos parlamentares fará a sua avaliação em cada momento e que a todo momento também, enfim, o grupo de trabalho pode ser soberano para deliberar, ampliar aqui algum objetivo ou convocar mais gente que ainda não tenha sido convocada ou entidades que ainda não tenham sido convocadas para o efeito de prestar aqui o seu depoimento ou, neste caso, o seu contributo. E, portanto, parece-nos que isto é conciliável, ou seja, há um momento inicial que estamos todos de acordo, a aumentar o objeto, todos, pelo menos o Partido Socialista está de acordo em aumentar este objeto que é como nos temos proposto, e as audições, quanto aos objetivos estratégicos, reservamos-nos para momentos posteriores poder ir avaliando em função daquilo que é a produção do próprio grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Chega, Raul Melo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, e evidentemente que o Partido Chega não se irá opor a que sejam agendadas novas audições e novas entidades. Aquilo que nós pensávamos é que já seria hoje, que seriam apresentadas, aliás, seguindo aqui a ordem do dia desta reunião. De qualquer das maneiras, pronto, aguardaremos. Agora temos de ter em atenção é que este grupo precisa de apresentar trabalho, não é? Quanto mais rapidamente conseguirmos, melhor, portanto, menos burocracia, melhor, é o nosso objetivo, conseguirmos apresentar algum trabalho, mas, de qualquer das maneiras, não lhes iremos opor a que sejam ouvidas novas entidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Luís Newton, dizer que, efetivamente, a nossa interpretação e a interpretação do Grupo de Trabalho inicialmente foi um bocado confusa em relação a esses objetivos. Acho que agora ficaram mais claros. Se calhar, se tivéssemos tido a oportunidade de fazer isso antes, já teríamos boas condições de saber quais são as entidades que o Grupo Parlamentar do PSD pretende acrescentar. A única coisa que me parece pertinente e que foi dita agora pelo Sr. Deputado Chega é que tentarmos fazer, sem querer restringir, permite-me dizer isso, mas tentarmos que haja aqui alguma assertividade nas entidades para não alargar demasiado, porque Nós conseguimos e é expectável que vamos ter uma longevidade que não sabíamos na anterior reunião do Grupo de Trabalho no que diz respeito aos nossos trabalhos aqui na Assembleia da República, mas isso não tem que ser sinónimo de alargarmos demasiado o âmbito do Grupo de Trabalho, mantendo o objetivo que tínhamos falado inicialmente, que era tentarmos até ao final do primeiro trimestre do próximo ano termos algumas conclusões. Obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer, sobretudo, a clareza que as intervenções que me antecederam trouxeram sobre o posicionamento da força política só posso agradecer também procurando emprestar alguma clareza àquilo que é, na realidade, as sugestões e objetivos estratégicos. Disse o Sr. Deputado, e muito bem, não faz sentido nós estarmos a avocar competências governativas no âmbito das competências que na realidade são da Assembleia da República. O objetivo, e eu acho que o Sr. Deputado aí disse tudo, é claramente o de, no limite, nós podermos ter um papel de recomendar iniciativas governativas, e isso cai completamente dentro das competências desta Assembleia. Da nossa parte, a primeira preocupação foi, conforme tínhamos anunciado na primeira reunião, a de poder ter um contributo para este enquadramento estratégico. Não estávamos muito preocupados com a questão da indicação imediata, mais preocupados com a questão da validação desses objetivos estratégicos, até porque nós na última reunião tínhamos todos verificado que, fruto da necessária suspensão das reuniões das comissões durante o período agora da discussão do Orçamento de Estado, íamos ter sempre aqui um hiato de tempo até às primeiras audições que tínhamos previstas. E, portanto, não havia prejuízo do nosso ponto de vista, se viéssemos para esta reunião com o intuito da discussão estratégica e depois, eventualmente, dar um prazo, uma semana, para poder juntar, como resultado dessa reflexão, juntar algumas entidades que consubstanciam, de certa forma, e procuraremos também que sintetizem, que é para não prolongar, concordando aqui com os restantes grupos parlamentares, de forma a não prolongar esse mesmo período de audições. Portanto, da nossa parte, muito cientes das limitações de competências que estão atribuídas à Assembleia da República, concordando que, de facto, a nossa limitação termina ou começa quando terminam as nossas competências e começam as da outra entidade, em particular do Governo, e portanto aí entrámos na fase das recomendações. Faremos então chegar, num prazo de uma semana, algumas entidades que consideramos relevantes para o efeito. Faço apenas só uma última questão à vossa consideração, que é se entendem podermos convidar alguma entidade de outro país que tenha a experiência comprovada neste tipo de matéria e que possa ser útil a colher da nossa parte boas práticas internacionais que depois nos ajudem de alguma forma a refletir sobre tanto a nossa legislação como recomendações que daqui possam resultar.
Sim, Sr. Deputado, nós até, eu interpretei dos restantes grupos parlamentares que tinha sido modesto ao sugerir esses contributos ou que fosse feito por videoconferência, que nós até deveríamos deslocar lá, mas eu vou passar a palavra ao Sr. Grupo Parlamentar, Sr. Deputado, portanto... portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Chega.
Eu acho que sim, que seria bem-vinda uma visita, ou mesmo nós irmos lá para percebermos em profundidade a melhor forma que eles tratam há tantos anos problemas sérios com os sismos. Portanto, não vejo qualquer tipo de problema, quer eles virem cá, quer nós deslocarmos lá e tentarmos perceber a fundo de como é que as coisas funcionam. Obrigado.
Sr. Deputado, André Reis, estava a dizer...
Estou a dizer, não parece nada mal, Sr. Deputado, a sugestão do Sr. Deputado, mas tendo em conta os timings que o Sr. Coordenador indicou há pouco do primeiro trimestre, acho que é muito ambicioso, mas... estou disponível, naturalmente, para ser parte da solução, como sempre.
Muito bem. A mim cabe-me interpretar aquilo que os grupos parlamentares querem, e nesse caso também será uma sugestão para colocarmos ao par e um pedido para colocar ao par. Aquilo que eu iria sugerir para tentarmos concluir este ponto é o seguinte. Em relação às novas entidades que serão propostas, para não cingir ao grupo parlamentar, nesse caso do PSD, deixarmos em aberto, caso surja mais algum grupo parlamentar que queira repensar e pensar melhor em encontrar alguma entidade que possa querer convidar, ficar até o dia 28, e eu não daria o prazo de uma semana, porque eu vou explicar qual era o meu objetivo. Era antes do processo do Orçamento de Estado, da discussão do Orçamento de Estado, nós conseguimos termos tudo isso preparado, para depois do Orçamento de Estado começarmos logo com as audições. Por isso a minha sugestão seria até segunda-feira o envio dos contributos. Nesse envio de contributos de novas audições, nesse caso, tendo em conta esse âmbito, também pode haver então alguma sugestão de alguma visita, pode ser enviada também por e-mail, até o dia 28. No dia 29, que será na terça-feira, caso ninguém se opuser, os grupos parlamentares têm 24 horas para se opor, caso ninguém se opuser a alguma audição, ficaria aceito, ficaria definido que está aceito tacitamente, portanto, os contributos e as audições. Acho que seria mais prático fazermos assim do que depois temos normalmente que reunir para decidir se está tudo ok, se concordamos ou não. Força, senhor deputado Luís Nudo.
Só para não, portanto, não voltávamos a reunir, é isso? Passava a ser uma aprovação tácita se não houvesse oposição?
Isso permitia-nos o quê? Nós depois, na próxima semana, a partir de quarta-feira, já temos o debate do Orçamento de Estado na Generalidade, e antes disso nós teríamos este assunto encerrado, portanto já teríamos o assunto encerrado no que diz respeito às audições. Depois as visitas que pretendemos fazer vão ser solicitadas ao par, e depois aí teremos feedback, depois, provavelmente também só depois do processo do Orçamento de Estado. Parece-vos bem essa metodologia? Ok. Assim também estou a contribuir para que seja mais célere, por assim dizer. Podemos passar ao ponto 2. O ponto 2 já tínhamos tido aqui, já tínhamos falado disso na anterior reunião, não ficou completamente fechado, mas tem a ver com o agendamento das novas audições. A minha sugestão enquanto coordenador seria termos, portanto, uma audição por semana. Eu penso que se pudesse ser à quinta-feira, nesse horário, às 14 horas, pelo que eu percebo, tem sido possível termos, portanto, essa reunião. Nunca será fácil encontrarmos um momento fácil para toda a gente. A nossa agenda é sempre super carregada. Se houver outra sugestão, eu ponho a consideração em todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Luís Newton.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos, de facto, uma sugestão, tendo em conta uma prática que foi desenvolvida pela anterior Comissão, e julgo que também poderia beneficiar o esforço que estamos aqui a desenvolver, que era poder, ao invés de fazermos uma audição a audição, fazermos como já foi feito no grupo de trabalho anterior, que era promover um evento em regime quase de conferência, onde convidávamos várias entidades a virem cá e nós dedicaríamos um período, uma tarde, um dia, uma manhã, consoante depois o número de entidades. Eu até tomei a liberdade de poder auscultar várias sensibilidades sobre que dias e datas, até porque confesso que a primeira que me veio assim à cabeça, por uma questão de disponibilidade do nosso trabalho parlamentar e obviamente a prejuízo de outras dimensões das nossas vidas extraparlamentares, por exemplo, no sábado. Sei que é ambicioso e se calhar disruptivo, porque depois entendi que também influi sobre, por exemplo, o funcionamento dos serviços da Assembleia, etc. Portanto, tem aqui um peso adicional, teria que se encontrar uma outra solução, ou eventualmente até fora da Assembleia. Mas para não complicar muito, então se calhar durante a semana encontrarmos um momento em que pudéssemos ter logo um conjunto de 3 ou 4, aliás, ser esta comissão promotora de um encontro, um colóquio, onde basicamente o que iríamos ter era esses convidados vêm, fazem uma pequena apresentação e a comissão, os membros da comissão, fazem um conjunto de interpelações e ao mesmo tempo estamos a dar visibilidade ao trabalho que estamos aqui a desenvolver e, eu diria, celeridade também. Não sei se isto tem um impacto muito negativo, não sei o que é que as restantes forças políticas entendem, certamente não será por falta de vontade, portanto eu poderei estar aqui muito otimista e muito, e muito, muito entusiasmado e depois termos aqui de facto algumas dificuldades objetivas que eu compreendo certamente, mas não ficaria bem se não sinalizasse esta nossa ambição para que depois nos pudessem transmitir se isto é execuível ou não, ou alternativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, e eu também não quero extrapolar muito as minhas funções de coordenar os senhores deputados. Eu só o faço mais vezes porque, efetivamente, estive na anterior legislatura no Grupo de Trabalho e não foi exatamente assim. Nós tivemos, efetivamente, uma conferência inicial antes da criação do Grupo de Trabalho e aí foi debatido, tivemos várias entidades e não deixou de ser interessante, ganhámos tempo com uma solução dessas, mas tivemos ali alguns momentos também em que algumas entidades, a senhora está-se a rir, em que algumas entidades, por causa de algumas incompatibilidades, algumas leituras diferentes sobre aquilo que tem que ser feito, acabámos por ter depois alguns momentos quase de debate entre as entidades e até alguma crispação, que acaba, pronto, por prejudicar um bocadinho qual é o objetivo, porque depois estando aqui havendo algumas incompatibilidades na visão ou naquilo que deve ser feito, ou se a culpa, ou se tem que haver um reforço na fiscalização, ou se tem que se confiar nos projetistas, por exemplo, e sei que isso aconteceu, que tivemos aí alguns momentos, não vou dizer que tenso, se calhar é exagerado, mas tivemos aí alguns momentos caricatos, portanto, nessa conferência. Contudo, fica os grupos parlamentares com poder decidir e definirem a melhor estratégia. Só estou a alertar no que aconteceu, que é para fazerem aqui uma referência ao passado. Sr. Deputado, André Rios, obrigado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Para já, eu gostaria de, enfim, não tendo tido a oportunidade de refletir muito maduramente sobre a proposta que está aqui a ser colocada, enfim, tendo-a naturalmente acompanhar o Sr. Coordenador naquilo que foi o plano traçado, ou seja, parece-nos que à quinta-feira, neste horário, uma vez por semana fazer as audições, seria a metodologia mais adequada para este grupo de trabalho. Depois, e agradecendo também aquilo que foi o testemunho do Sr. Deputado Coordenador, eu diria que se o objetivo deste grupo de trabalho é nós produzirmos um relatório com conclusões, parece-me que um modelo em que cada entidade vem e pode livremente expor a seu ponto de vista ser contraditado com as perguntas dos grupos parlamentares de uma forma mais, com mais tempo, com mais capacidade de dar a resposta e facilita também, por outro lado, aos serviços aquilo que é a extração do conteúdo da exposição do orador, haver uma audição específica, gravada para o efeito, com possibilidade depois de ser vertida num relatório, do que propriamente uma dialética mais de debate, de confrontação, etc. E, portanto, parece, para aquilo que é o objetivo do grupo de trabalho, que é produzir um relatório com conclusões que nos permitam depois ter uma base de trabalho para nós, do ponto de vista daquilo que é a iniciativa legislativa, podemos fazer o trabalho político, dá-me a ideia que parece mais profícuo um modelo de uma audição por semana, conforme estava previsto e sugerido pelo Sr. Deputado Coordenador. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu acho que temos que ter um fio condutor, e não sei se estaremos a ser muito exigentes com uma entidade todas as semanas, mas que devemos ouvir primeiro, efetivamente, não sei se com regularidade de uma semana, se de 15 em 15 dias, isso depois será. Eu acho que devemos ir analisando e tem que haver um fio de condutor. Primeiro ouvir as entidades, depois ouvir se há opiniões contraditórias. E, efetivamente, é importante até pôr a debate para nós percebermos, a nível de técnicos, o que é que existe a nível contraditório. A ideia de vir alguém de fora, de um país experiente, que esteja habituado a lidar com sismos, é interessante. E, por fim, viajar até um país onde exista, efetivamente, bastantes sismos, se virmos necessidade, lá está, tem que haver um fio condutor, para que nós possamos realizar trabalho. Porque estar a ouvir entidades constantemente e nunca conseguirmos realizar trabalho não é produtivo. Portanto, a ideia é produzir trabalho, porque isto é um tema extremamente importante e peca por tardio por estar a ser tratado. De forma que temos que criar soluções, tirar de sempre que ouvimos uma entidade, perceber se nós podemos ir logo agindo, criando trabalho, e depois, no caso de dúvidas, sim, temos que ouvir o contraditório, e os debates não, acho que não são problema nenhum de virem, porque se houver dúvidas, nós, não sendo nenhum de nós especialista, temos que perceber quem é que está e o que é que nós podemos fazer efetivamente para que possamos produzir trabalho. Muito obrigado.
Muito bem, já são 15 horas, vamos ter que acelerar aqui este processo. Não sei se o Sr. Deputado Luís Newton quer só tomar a palavra em relação a essa metodologia.
Não, só muito rápido dizer, eu tinha ficado com a impressão, tinha também feito esta sugestão porque tinha ficado com a impressão que dessa conferência também tinham resultado contributos para o relatório e que tinham sido registados nesse sentido. E que o objetivo era gerar consenso, eventualmente não o gerando, nós não queremos de forma alguma gerar qualquer entropia no modelo funcional e, portanto, Sr. Presidente, fica então à sua consideração. Muito obrigado.
Muito bem, acho que deveríamos então prosseguir com essa questão das audições, aguardando então o feedback até ao dia 28. Poderemos no final e depois, porque o grupo de trabalho também tem, nós não temos que fechar tudo aqui hoje e nessas reuniões iniciais, podemos perfeitamente no final definirmos fazer uma conferência até alargando aos restantes deputados da Assembleia da República, algo do género. Portanto, temos esse dinamismo e essa abertura para fazê-lo. Os serviços também acabaram de me dizer que a visita ao QR poderá ser feita ou no dia 4 ou dia 18 de dezembro. Não sei se há alguma objeção ou se há alguma preferência em relação a essas datas. Se não houver, de modo a colocar ao par, podemos deixar as duas datas em abertas e depois será enviado por e-mail, ou seja, ver qual é a melhor disponibilidade entre o 4 e o 18, e nós teríamos sempre disponíveis para um dia ou outro e serão abertas inscrições. Parece-vos bem? É, pronto. Então, em relação a essa visita... Em relação a essa visita, estamos ok. Resumindo, em relação ao ponto 2, e daí ser importante essa tal súmula, essa tal ata, porque depois nós trocámos aqui várias impressões e é importante depois que fique claro aquilo que ficou decidido. Em relação ao ponto 2, temos os agendamentos que já estavam definidos na anterior legislatura. Vamos depois prosseguir e continuar o seu agendamento, que será a partir de janeiro, pelo que eu percebi, certo? Pronto, foi dito pelo serviço, a partir de janeiro. Depois, em relação aos novos agendamentos, aguardamos ao dia 28, e aquilo que eu acrescentaria só é, ao pedir o agendamento e a audição, pedir também se pudessem enviar contributos por escrito, porque foi feito assim da última vez, e assim quando as entidades nos vier a visitar, nós já temos aqui algum resumo do entendimento deles e permite aos grupos parlamentares preparar-se melhor também para essas audições. Parece-vos bem? Pronto, no que diz respeito ao ponto 2, acho que estamos certos. Ponto 3, outros assuntos, temos agora a plenária às 15 horas, sem querer... Algum assunto a acrescentar? Não? Muito bem. Bom trabalho a todos e obrigado.